Um Pulo em Paris. Toda sexta-feira a gente dá um pulo em Paris com o pessoal da Rádio França Internacional. Hoje com Daniela Franco. Dani, boa tarde, bem-vinda.
Olá, Fernando. Boa tarde para você, para o Guilherme. Boa tarde para os ouvintes da CBN.
Boa tarde, Dani.
E hoje a gente vai falar o seguinte: a campanha das eleições legislativas antecipadas aí na França foi monopolizada nessa semana por um fato que chocou o país. O estupro de uma menina judia de 12 anos por três outros adolescentes, e aí manifestações contra o antissemitismo estão sendo realizadas em todo o país. Esse é o assunto de hoje. Dani, como é que estão as investigações sobre esse caso, sobre esse crime?
Então, Fernando, estão em andamento. Três adolescentes acusados de cometer esse estupro coletivo foram identificados e detidos para interrogatório. Dois deles têm 13 anos e um terceiro tem apenas 12 anos, que também é a idade da vítima. O crime em si já é muito chocante, né? Mostra o quanto a cultura do estupro ainda é presente na França, bem como o antissemitismo. Mas esse crime é chocante também pela idade de todos os envolvidos, né? São praticamente crianças. A polícia francesa revelou detalhes aí do depoimento dessa menina, que foram classificados pelos policiais que a ouviram como um verdadeiro calvário. O crime ocorreu no último sábado em Courbevoie, na periferia de Paris. A menina estava na rua, perto da casa da família dela, quando foi abordada por esses dois adolescentes de 13 anos e esse outro de 12, que inclusive ela conhecia, e eles a levaram à força para um imóvel abandonado, questionaram por que ela não teria revelado jamais a esse menino que ela conhecia que ela é judia, e a polícia disse que esse garoto de 12 anos que conhecia a vítima teria se irritado com o fato de a menina ter uma relação de amizade com ele, mas nunca ter revelado para ele a sua religião. E com os outros dois adolescentes ele teria então tramado essa vingança. A menina explicou para o grupo que não teria revelado a sua religião para se proteger e a partir daí, então, começaram as agressões físicas, as ameaças de morte e esse estupro coletivo. Quando ela voltou para casa no início da noite, a família já tinha avisado a polícia do desaparecimento dela. É realmente um crime chocante que reforça o clima já pesado aqui na França nessa primeira semana de campanha das eleições legislativas antecipadas e que, como a gente falou na semana passada aqui no Pulo, tem a possibilidade de uma nova vitória aí da extrema-direita. Fernando e Guilherme.
Que história horrorosa, Dani. E o que, que já consegue, você já consegue trazer aqui para a gente sobre como isso repercutiu na população, né? Tem uma, imagino que uma indignação aí no país com esse crime. Como que isso está sendo repercutido?
É, realmente é um horror, Guilherme. Horror. A notícia do estupro coletivo dessa menina veio à toa agora no início dessa semana, quando começou oficialmente a campanha das eleições legislativas antecipadas. E a gente falou, né, Guilherme, na semana passada aqui no Pulo sobre a crise política que a França vive, depois que o presidente francês Emmanuel Macron resolveu dissolver a Assembleia Legislativa no último 9 de junho por causa da vitória do partido de extrema-direita Reunião Nacional nas eleições europeias e convocou também essas eleições legislativas antecipadas para o dia 30 de junho e 7 de julho. O clima já estava pesado aqui na França por conta aí dessa aposta arriscada que o Macron fez, esperando que a França se unisse em torno dele para rechaçar a extrema-direita, o que claramente não está acontecendo. Bem pelo contrário, né? Os franceses estão irritadíssimos com o presidente, com essa decisão dele, e daí para piorar, acontece esse crime horrível, assustando ainda mais a sociedade francesa. Desde que a notícia aí do estupro coletivo dessa menina judia veio à tona, muitas organizações judaicas estão convocando e realizando manifestações todos os dias aqui na França. Ontem teve um grande protesto na Praça da Bastilha aqui em Paris e hoje ocorreu também uma grande manifestação na frente da prefeitura da cidade onde o crime ocorreu, né, Courbevoie, na periferia de Paris, como eu falei. E tem atos aí convocados, planejados para todo esse fim de semana em toda a França. Fernando e Guilherme.
Agora, como é que está a posição, como é que fica a posição entre os partidos políticos depois desse crime? O que, que tentam dialogar?
Então, Fernando, tem muita troca de farpa, de acusação nesse momento, porque, bom, A notícia do estupro vem bem na hora que esse partido aí da extrema-direita, União Nacional, está liderando as pesquisas com mais de 30% das intenções de voto para as legislativas. O campo mais progressista da sociedade francesa convoca a população para ir às urnas nessas eleições do dia 30 de junho e 7 de julho para barrar essa nova guinada aí da extrema-direita. Eu lembro que o voto não é obrigatório aqui na França, né? E as eleições legislativas vêm batendo recordes de abstenção nas últimas décadas. Em 2022, mais de 46% dos eleitores e das eleitoras francesas não foram votar. E nesse momento aí de debate sobre antissemitismo, a gente tem a impressão aí que parte da população francesa esqueceu as origens obscuras do Reunião Nacional, esse partido de extrema-direita, que é o antigo Frente Nacional, que foi fundado nos anos 70 por um movimento neofascista com membros de uma ex-milícia nazista. Só que os líderes de hoje do Reunião Nacional, ex-Frente Nacional, eles alegam que eles se desvencilharam desse passado obscuro. E, inclusive, nesse esforço aí de renovação, eles designaram como presidente o Jordan Bardella, que a gente falou também dele aqui na semana passada. Ele tem 28 anos, um discurso muito camuflado pela juventude e a boa aparência dele. Ele faz muito sucesso no TikTok e se vende como um grande defensor da comunidade judaica. Lembrando também que o Partido Reunião Nacional é um grande apoiador do governo ultraconservador do premier israelense Benjamin Netanyahu. Agora, Fernando, boa parte da esquerda francesa também é acusada de antissemitismo, mais precisamente o Partido França Insubmissa, da esquerda radical, porque logo depois dos ataques de 7 de outubro de 2023, que deram início à guerra na faixa de Gaza, alguns membros do Partido França Insubmissa se recusaram a classificar o Hamas de grupo terrorista, e entre eles o líder do partido, o Jean-Luc Mélenchon. E foram erros realmente lamentáveis, com muitas consequências políticas para toda a esquerda francesa. Mesmo que o França Insubmissa tenha se retratado depois disso, a tarja de antissemita colou no partido. E como ele faz parte da coligação da esquerda para as eleições legislativas, um dos principais argumentos de campanha do campo presidencial e também da extrema-direita é apontar essa coligação da esquerda como antissemita. É tanta troca de farpa, acusação e inversão de valores aí que chega a dar um nó no nosso cérebro.
Nossa,
Fernando Guilherme.
Nem me fale. Agora, o que os dados contam recentemente aí sobre o antissemitismo na França, hein, Dani?
Tem um balanço bem completo, Guilherme, que foi feito pelo Instituto Francês de Opinião Pública, publicado em maio, sobre o estado do antissemitismo na França, e mostra que desde os ataques do 7 de outubro de 2023 e a retaliação israelense na faixa de Gaza, os atos antissemitas tiveram um aumento de 1000% na França, porque se criou essa falsa ideia de que todo judeu, toda judia, apoia o governo do Netanyahu e, portanto, apoia os ataques na faixa de Gaza. E esse sentimento é mais intenso entre os jovens, inclusive foi medido aí por esse estudo. 35% das pessoas entrevistadas da faixa etária de 18 a 24 anos acha que esse ódio contra os judeus na França é justificado por causa aí dessa falsa ideia do apoio de todos os judeus ao governo de Israel. É uma situação realmente muito grave e que deixa em estado de constante tensão a comunidade judaica aqui da França, que eu lembro é a maior da Europa, são cerca de 500 mil pessoas. Guilherme, Fernando.
Dani, também tem um dado que foi divulgado aqui no Brasil pela Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, e a Federação Israelita do Estado de São Paulo, que mostra o mesmo percentual, um aumento de 1000% nas denúncias de antissemitismo aqui no país. Logo, isso aconteceu também logo depois do início da guerra na faixa de Gaza. Exatamente o mesmo número.
Infelizmente, né? Por conta dessa falsa relação que se faz, sim, né? Dos judeus, das judias, né? Essa ideia que todo judeu, toda judia apoia o governo israelense, apoia tudo o que está acontecendo na faixa de Gaza, que é uma ideia evidentemente falsa, né, Fernando?
É isso. Dani, muito obrigado pela participação hoje. Até a sexta-feira que vem. Bom final de semana para você.
Valeu, Fernando. Ótima sexta para você, para o Guilherme e todos os ouvintes da CBN.
Para você também. Bom final de semana.